Agora você acompanha as principais notícias do Legislativo Mineiro. Repórter Assembleia.
Olá, eu sou Sidney Gomes.
E eu, Graziele Mendes. Confira os destaques desta edição.
Declaração Universal de Direitos Humanos. 70 anos depois, militantes se sentem criminalizados.
Ônibus sem cobrador. Motoristas e passageiros reclamam da mudança nos coletivos.
Passe livre em viagens. Idosos denunciam que lei não é cumprida.
Direitos Humanos.
Em diversas partes do mundo, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos são lembrados por ativistas. No Brasil, uma campanha da Procuradoria-Geral da República divulga, numa música, os 30 artigos da Declaração.
Em Minas, entidades que militam nessa área reclamam que sofrem com a criminalização dos movimentos sociais, como afirma o representante do Fórum Mineiro de Direitos Humanos, Robson Sávio Reis Souza.
Porque são justamente movimentos que pautam políticas públicas para a proteção e promoção de direitos. Então, todas as vezes que nós temos um Estado com tendência autoritária, centralizadora, elitista, os primeiros movimentos, os primeiros militantes, que geralmente são perseguidos e criminalizados, são aqueles relacionados aos direitos humanos.
Para o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas, deputado Cristiano Silveira, do PT, um dos grandes problemas atualmente nessa área é a visão distorcida de parte da sociedade sobre o que são esses direitos.
Há uma distorção, uma confusão. Confusão danada. Tem gente que fala direitos humanos é para cuidar de bandido, passa a mão na cabeça de bandido. Isso aí, sinceramente, é quem não conhece o que é a declaração, que são os princípios da Declaração de Direitos Humanos, e faz uma discussão rebaixada. Quem acompanhou, por exemplo, aqui o nosso trabalho nesses 4 anos, viu a gente tratar a questão indígena, das mulheres, dos policiais, dos agentes penitenciários, tratamos a questão do direito à moradia, da educação, do direito à greve, todos esses direitos foram tratados aqui. Então a gente tem que fazer esse trabalho, ressignificar.
A declaração proclamada em 1948, no período pós-guerra na França, foi elaborada por especialistas de vários países em resposta ao argumento nazista de que quando o Estado soberano age segundo o que considera interesse nacional, não pode ser declarado culpado de crimes contra a humanidade.
Transportes.
Em Belo Horizonte, motoristas de ônibus e passageiros reivindicam a volta dos cobradores ao transporte coletivo. Usuários reclamam de demora nas viagens e condutores denunciam que ficou mais arriscado dirigir com função dupla.
O problema começou em 2012, quando uma lei municipal liberou as empresas do setor de contratar cobrador para ônibus que circulam de madrugada e nos fins de semana. Mas motoristas e usuários denunciam que em várias linhas isso acontece também durante o dia.
Genilson Santana, de 51 anos, é motorista de ônibus há 20 e diz que, além de enfrentar o estresse do trânsito, precisa cobrar passagem e controlar o fluxo de passageiros dentro do ônibus. E ele revela que muitas vezes tem que fazer isso com o coletivo em movimento.
Não tem como, o próprio passageiro ele força o motorista a andar com o carro. Então a fila de pessoas para entrar no carro chovendo. Como é que você vai fazer? O ônibus fica ligado, digamos que é na descida. Se aquele freio de mão que a gente chama de manete soltar com a trepidação do carro, ela solta. E o carro descer ou voltar, vai causar um acidente grave. Então, quem que é o responsável? É o motorista.
Os passageiros reclamam dos atrasos e da falta de segurança, como afirma Francisco de Assis, presidente da Associação dos Usuários de Transporte Coletivo de Belo Horizonte.
Ele já está alterado em 40% a mais devido à dinâmica de cobrar passagem e dirigir o ônibus. O outro efeito é a insegurança instalada dentro do ônibus a partir da ausência do cobrador. O motorista contava com o auxílio do cobrador até para fazer manobras, alertar sobre possíveis acidentes. A tarifa cobre a presença do cobrador. Por que a tarifa então não baixou, já que tirou o cobrador, que compõe o valor da tarifa?
A Assembleia Legislativa anunciou que vai pedir ao Ministério Público uma providência contra essa situação.
E nos ônibus de viagens, a reclamação é que a lei do passe livre para idosos não tem sido cumprida. A norma federal obriga as empresas a reservar 2 assentos nos ônibus de viagens para quem tem mais de 60 anos e renda inferior a 2 salários mínimos. E se as vagas estiverem ocupadas, a passagem deve ser vendida pela metade do preço.
Uma lei estadual também garante esse direito nas viagens entre os municípios mineiros. Mas de acordo com o presidente do Conselho Estadual do Idoso, Rodrigo Caetano Arantes, falta fiscalização.
Por lei, quando o idoso quer viajar entre um estado e outro, tem que ir até os guichês com 3 horas de antecedência e as empresas burlam falando que tem que ser avisado com 1 mês de antecedência ou mais dias. as empresas de ônibus têm burlado esses direitos dos idosos de todas as formas. Infelizmente, não tem nenhuma penalidade.
As empresas negam o descumprimento das normas. A assessora jurídica do sindicato da categoria em Minas, Zaira Carvalho, alega que há excesso de procura por determinados trechos.
O que a gente precisa enfrentar é uma diferença entre descumprimento e falta de disponibilidade. A lei fala que pode procurar no mínimo com 12 horas de antecedência. Então, a pessoa vai chegar na rodoviária e pode acontecer desses lugares já estarem ocupados. Tem regiões que devem ser mais atrativas. O que acontece muito? Como a viagem é de graça, tem gente que faz a reserva e não comparece. E quando a pessoa questiona, a empresa pode comprovar que aquele assento foi reservado.
A Comissão de Participação Popular defende a criação de uma comissão permanente de defesa dos direitos da pessoa idosa na Assembleia Legislativa para acompanhar pautas como essa.
Gasto público.
A forma como o dinheiro público vai ser aplicado em Minas em 2019 já está decidida. Essas orientações estão no projeto de lei que contém o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental. Aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa, o PPAG vira lei depois da sanção do governador.
O plano traz as metas que o governo deve cumprir em 4 anos, mas essas orientações podem ser revistas todo ano e as mudanças que o Estado decide fazer no seu planejamento são debatidas pela Assembleia com a população.
Segundo o presidente da Comissão de Participação Popular, deputado Dr. Jean Freire, do PT, as propostas da sociedade para o próximo ano trazem muitos assuntos relevantes.
Muitas contribuições na questão da defesa da mulher, na questão da violência contra as mulheres, na questão das comunidades quilombolas, da agricultura familiar, no enfrentamento à seca. Nós temos exemplos aqui desde o ano passado de pessoas da região do Alto Jequitinhonha que tem vindo aqui o grupo em defesa do Rio Fanado e tem conseguido não só aprovar a PLES, mas também feitos requerimentos muito importantes para as secretarias temáticas sobre o assunto.
A Comissão de Participação Popular é sempre responsável por analisar e transformar essas sugestões em propostas de ação legislativa, que podem ser desde solicitações de providências ao governo até novos projetos de lei.
Essas foram as notícias do Legislativo Mineiro. Eu sou Sidney Gomes.
E eu, Graziele Mendes.
Produção, Agência de Rádio Assembleia.
Assembleia de Minas, poder e voz do cidadão.